Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar a eficiência da análise de prestações de contas final de bolsas e auxílios do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. A fiscalização avaliou o tratamento do atual passivo de prestações de contas com prazo vencido e pendentes de análise conclusiva. O trabalho focou também na prevenção, para que tal situação não se repita. O TCU determinou ao CNPq que, no prazo de 180 dias, divulgue em formatos abertos, como planilhas e textos, informações relativas a bolsas e auxílios, seus produtos, seus resultados, suas prestações de contas e suas avaliações. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Tá vendo o número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 29 de novembro de 2021. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, versículo 26.
Quero agradecer a presença do prefeito, do assessor jurídico e demais plateia que nos assiste aqui. Sejam bem-vindos. Peço à senhora secretária que realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. Primeiro, abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Leitura, discussão e votação da ata das atas das reuniões anteriores. 5. Leitura e correspondência e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1. Rogê Carlos Vencato. 2. Franciele Vieira Godóis. 3. Antônio Vanderlei Piechak. 4. Magno Giuliardi Gaberti. 5. José Juscelino Franco. 6. Daniel Walter Friso. 7. Sadi Kogo. 8. Márcio José Monareto. Terceiro, pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 59, de 19 de agosto de 2021. Estabelece a política de registro e identificação por seus proprietários de cães, gatos e outros animais quando permanecerem em área urbana do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Leitura e discussão do projeto de lei número 110, de 4 de novembro de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um motorista com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Leitura e discussão do projeto de lei número 87, de 12 de novembro de 2021. Dispõe sobre a preservação do patrimônio natural e cultural do município de Nova Esperança do Sul. Cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e institui o Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de reforma do regimento interno. Projeto de resolução número 11 de 2021. Dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Leitura e discussão do projeto de lei número 113, de 23 de novembro de 2021. estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Esperança do Sul para o exercício financeiro de 2022. Leitura e discussão do projeto de lei número 115, de 29 de novembro de 2021. Altera a redação do artigo 17 da lei municipal número 1793, de 24 de março de 2020, da outras providências. Quarto, ordem do dia. Leitura e discussão e votação do parecer número 115 e do projeto de lei número 100, de 1º de novembro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 10 de 2018, 19 de 2019, 17 e 18 de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão e votação do parecer número 116 e do projeto de lei número 103, de 1º de novembro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal número 19 e 23 de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão e votação do parecer número 117 e do projeto de lei número 104, de 1º de novembro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 20 e 21 de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer número 118 e do projeto de lei número 105, de 1º de novembro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal número 15 e 22 de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão e votação do parecer número 119 e do projeto de lei número 107, de 3 de novembro de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um servidor para o cargo de agente administrativo para atuar junto à Secretaria da Fazenda e Planejamento. Leitura e discussão e votação do parecer número 120 e do projeto de lei número 109, de 3 de novembro de 2021. Altera o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal número 1840, de 26 de março de 2021 e da outras providências. Quinto, tempo de liderança. 1, líder do PL. 2, líder do PDT. 3, líder dos progressistas. Rodrigo Pivotto, vereador presidente.
Se as bancadas concordarem de dispensarmos a leitura das atas das reuniões anteriores, então, havendo concordância das bancadas, coloco as atas em discussão, coloco as atas em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. Aprovadas por unanimidade. E agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 53 de 2021. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Docélia Flores da Silva. É justa a homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Rodrigo Pivotto, vereador presidente, Nova Esperança do Sul, 23 de novembro de 2021. Pedido de providência número 20 de 2021. Venho por meio deste solicitar ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Agricultura, que realize o conserto de 3 mataburros, sendo um na Tafona, na propriedade do senhor Carlinhos Escalcon, 2 no Rincão do Ouro, nas propriedades do senhor Zé Munareto e Cláudio Rodrigues, e também realize o conserto da ponte da Tafona. Justificativa. A realização desse serviço se faz necessária, pois os mataburros estão danificados e também a ponte da Tafona. dificultando a trafegabilidade dos veículos, causando transtornos aos moradores locais. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 23 de novembro de 2021. Márcio José Munareto, vereador, bancada progressistas. Pedido de providência 21 de 2021. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, realize a colocação de uma faixa elevada na Rua Plácido de Castro, próxima à residência do Sr. Cláudio Rodrigues. Justificativa: a realização de colocação de faixa é de extrema importância, pois agirá como redutor de velocidade no local. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 23 de novembro de 2021. Márcio José Munareto, vereador, bancada progressistas. Pedido de providência 22 de 2021. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal realize a roçada na barragem dos Rosas, saída para o Capão Grande. Justificativa: o referido pedido se faz necessário tendo em vista que não se tem visibilidade ao trafegar pela estrada, devido ao matagal ao redor da barragem. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 23 de novembro de 2021. Magno Juliar de Gaberti, vereador, bancada do PL. Pedido de providência 23 de 2021. Venho por meio deste solicitar ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Agricultura, que realize o conserto da ponte da Tafona. Justificativa: a realização deste serviço se faz necessária, pois a ponte da Tafona encontra-se danificada, dificultando a trafegabilidade dos veículos, causando transtornos aos moradores locais. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 23 de novembro de 2021. Magno Giuliardi, Gaberti, vereador, bancada do PL. Pedido de providência 24 de 2021. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal realize o conserto de 3 mataburros no Rincão do Ouro. Um na propriedade do Sr. Zé Munareto, outro próximo na propriedade do Sr. Gorski e o terceiro próximo à escola na propriedade do Sr. Rodrigues. Justificativa: a realização destes consertos são de extrema importância, pois os mesmos encontram-se danificados, causando transtornos aos moradores locais. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 23 de novembro de 2021. Roger Carlos Vencato, vereador, bancada do PDT. Convites ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Rodrigo Pivotto, e aos demais colegas vereadores. Nós, formandos da pré-escola de EMEI Maria Malgarim Friso, convidamos para a nossa cerimônia de formatura a realizar-se no dia 4 de dezembro, às 19 horas, no Grupo Nativista Folclore Corucru, para juntos comemorarmos essa data tão especial. O convite também da Escola São José para formatura no dia 3. A direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental São José convida a Vossa Excelência e os demais vereadores para brilhantar a cerimônia de formatura da 27ª Turma de Pré-Escola, a realizar-se dia 3 de dezembro de 2021, às 19 horas e 30 minutos. Local, Grupo de Nativismo e Folclore Corucru, para juntos comemorarmos essa vitória.
Passamos agora para a tribuna livre. Primeiro vereador, Márcio José Munareto. Foi um erro de digitação aqui. Primeiro é o Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes da 87.9, que nos escutam, as redes sociais, assessores dessa casa, nossos visitantes, prefeito Ivori Guaço Júnior, nosso assessor jurídico Leuir, nosso amigo Omar Disconzi, o Márcio Tolfo, a dona Dinorá, nossos cumprimentos, nossa saudação. Queremos iniciar neste momento, né, pedindo ao senhor presidente desta casa, né, porque no dia 27 de novembro, né, houve na Assembleia Legislativa, né, uma estendida, uma medalha aos os cavaleiros, né, cavaleiros campeiros, né, que eu considero dizer, eu começo a dizer assim, estradeiros, peões estradeiros, campeiros, representando Nova Esperança do Sul, com 3.632 quilômetros de cavalgada, mais 470 quilômetros que não foram computados pelo MTG, ficou de fora. Então, eu queria que fosse encaminhado ao tradicionalista Maninho Guaço, né, uma moção de aplauso pela medalha que ganhou lá na Assembleia Legislativa, levando o nome de Nova Esperança do Sul, levando o tradicionalismo por conta própria, com recursos próprios, né, representando todos os piquetes de Nova Esperança do Sul. Então, isso é um orgulho para o nosso município, né, termos tradicionalistas que levam a cultura dos nossos gaúchos, né, do nosso povo aqui do Rio Grande do Sul, né, nós tendo essa homenagem ao Maninho Guaço, né, a Sandra, que hoje são meus vizinhos lá, né, e muito bons vizinhos, que considero muito. Então peço ao senhor presidente que faça uma moção de aplauso em nome de todas as bancadas desta casa. Queria também frisar aqui que o Refis termina dia 30 do 12, né, prefeito? Termina dia 30 do 12, então quem quiser pagar em dia, deixar em dia suas contas, né, faça sem juros, não tem problema nenhum, vem aí na prefeitura e acerte as suas dívidas por um preço bem menor e acessível. Os terrenos urbanizados é até o dia 30 do 11, portanto amanhã é o último dia, é importante, então, né, quem ainda não se inscreveu, procure amanhã, terça-feira, que é o último dia. Também queria colocar aqui que o recurso, né, que foi da consulta popular, né, dos 100 mil reais, né, nós estamos destinando para uma área coberta na Praça União, né, para que dessa forma sejam feitos ali eventos, né? Então as outras bancadas já destinaram o seu recurso, nós estamos destinando o nosso recurso para uma área coberta e mais 5 mil reais para poços artesianos, manutenção de poços artesianos, né? Então isso é muito importante, esse recurso é um recurso que vai ser muito bem aplicado, né? Os 225 mil. Então, estamos felizes por essa etapa, né, prefeito, de a gente colocar esses recursos em coisas necessárias para o nosso povo, para o nosso município, onde na praça ocorrem muitos e muitos eventos. E aos poucos, né, vai se trabalhando no sentido de fazer uma grande área coberta para que aconteçam os eventos, aconteçam os festivais, Gruta Encanto, e tantos outros, carnaval, tantos outros projetos que se tem em mente. Falar também dos projetos que vamos aqui aprovar, todos os projetos importantes que vêm da saúde, da educação, né, projetos importantes que vêm beneficiar a nossa comunidade escolar, vêm beneficiar a nossa saúde. Queria falar aqui também, que falei sexta-feira com o secretário Alisson, né, que a licitação da ambulância do Dirceu Franciscone vai sair o dia 9 do 12, né, então está perto já. E também uma caçamba toco, né, do 8 do 12, do Márcio Biolk. Então as coisas aos poucos começam a chegar, as emendas de bancada, né, começam a chegar ao nosso município. Isso atrasa um pouco, sempre atrasa, às vezes até passa uma administração e chega noutra administração. Também no dia 25 do 12 foi licitada uma caçamba toco, né, Iveco, R$407 mil, do senador Heinzer, né, mais R$150 mil de contrapartida da prefeitura. Estamos necessitando, nesse momento, de caçamba, né, para o transporte de cascalho e conserto das nossas estradas. Também, do Pompeu de Mato, um trator de R$114 mil, né, contrapartida da prefeitura de R$50 mil, com R$233, convênio já publicado também, né, em breve deverá estar chegando, né, prefeito, pela licitação depois. A máquina de bancada também, né, um repasse da União, pago nos próximos dias, o Estado paga a contrapartida, né, e agenda a entrega das máquinas, né. Esse é o recurso já está na conta do convênio também, segundo o secretário Alisson. Deve estar chegando também, em breve, um veículo para a saúde, que é uma emenda do deputado estadual, o Burman, né, de R$50 mil, um Fiat Crono, para servir à saúde, que, né, é principalmente a coisa que mais devemos, né, ter em mente, trabalhar, no meu entender, saúde e educação. E também um ônibus, né, novo, com recursos próprios para transporte escolar rural, principalmente turno integral, né, na Coxilha Alegre, no CIEP Deonel de Moura Brizola. Então, com 59 lugares. Então, esse ônibus também, né, já deve estar chegando aí, com recursos próprios. Demora um pouquinho, mas vai chegar, né, para transporte dos nossos alunos, avançando assim na educação, né, avançando em todos os setores, e temos certeza que faremos uma grande administração em todos os sentidos, em todos os setores, em todas as frentes de trabalho do nosso município de Nova Esperança do Sul. Muito obrigado.
Próximo, vereadora Franciele Vieira Godói.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos nossos visitantes, ao prefeito aqui presente. Hoje veio fazer parte da sessão. Para começar, então, quero fazer um breve comentário sobre a inauguração de sábado, que a gente foi convidado do Hospital de Santiago, né, sobre o Instituto do Coração. Agora vai funcionar em Santiago. O Grupo Hospitalar Santiago vai ser referência, não, em cardiologia e neurocirurgia. Vai ficar bem melhor para a gente também, para as pessoas da região, né, não precisar se dirigir até Santa Maria. Vai ficar bem mais fácil, porque é mais perto para nós, né? E até para as pessoas, às vezes, que precisam. A gente sabe que é difícil, às vezes, ficar o dia inteiro, ou quando vai fazer uma cirurgia em Santa Maria, né, ficar dias lá, às vezes não tem nem onde parar. Ali é para vir e voltar, se torna bem mais fácil. Também quero fazer as palavras do vereador Rogê às minhas e dar os parabéns, então, ao Maninho Guaço pela ida dele, né? Também na última sessão foi falado sobre o aumento dos servidores, né? O vereador Juscelino comentou. Espero que também que a administração executiva já esteja no planejamento, né, porque a gente sabe que não é fácil, então são dois aumentos. Espero que, tanto eu quanto os servidores, espero que cumpra com a palavra, né, e consiga dar o aumento. Porque, sobre a Lei 173, a vigência até dia 31. A gente não sabe se realmente vai ser revogado ou se vai dar continuidade, né. Está um empecilho ainda, mas contamos com a colaboração do prefeito. No momento era isso e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Antônio Vanderlei Pechac.
senhor presidente, colegas vereadores, assessoria da casa, de Norá, o Tofo, o popular Batata, o Desconce, e o prefeito Nova Esperança. Meu boa noite a todos. Peço licença, o senhor e a senhora, neste momento, eu tenho dois corações, um bastante contente e o outro bastante triste, porque eu não gostaria de deixar essa casa. No outro lado, estou contente, porque o povo me abraçou bastante nesses dias, quando souberam que eu estava saindo da casa. A gente fica um pouco chateado, mas eu vou dar minhas explicações. Agradeço voto a voto que eu tive na cidade e no interior, as pessoas que acreditaram em mim, porque eu corri muito nas duas eleições, abracei os prefeitos e abracei a minha pessoa e abracei o povo na esperança, levando a minha sinceridade e a minha competência. Deu para ver que nas duas eleições eu fiquei suplente e conquistei uma votação muito grande. Então, eu agradeço o povo na esperança que acreditaram nesse simples vereador que veio lá de fora e fez uma boa votação. E, infelizmente, a gente deixa a casa. Em outro lugar, deu para ver, nesses dias atrás, como o povo deu uma repercussão grande. A gente também ficou um pouco chateado que saiu uma reunião com o prefeito, né, e vazou na rua aí, eu fiquei sabendo depois que ia deixar a casa. A gente ficou um pouco triste, né? A administração fez uma reunião em portas fechadas e eu fui o último a saber, o povo, todo mundo sabia na rua, eu fiquei chateado por isso. Imagina bem, prefeito, um suplente vereador, fico muito triste por isso. Estou trabalhando em Alegrete, já fui lá, por deixar a casa. O senhor trocou várias secretarias, a gente sabe disso. Eu sempre tive um grande respeito para o senhor e não vou misturar as coisas. E teria um lugar para mim ficar mais nessa casa. Fiquei só 7 meses na casa. E eu, como suplente, que fiz uma extrema votação, eu fiquei chateado por isso. Veja bem, teria várias situações de mudança, porque quantas pessoas entraram aí vão ganhar um bom dinheiro ali. E essas pessoas, muitas delas, prefeito, não foram na rua com essa caminhonete como ocorri. Eu fui um testa de ferro para o senhor. Eu abracei o senhor do começo ao fim. Eu estou chateado de verdade. Eu abracei o senhor, abracei o partido e sempre fui uma pessoa justa. Eu não comprei voto, não sou vagabundo, não distribuí carne para ninguém. Eu não faço sujeira para ninguém, eu sou um homem correto. E, infelizmente, estou deixando a casa com 7 meses. Eu, pelo menos, para o povo da esperança, que, como comentaram, no mínimo dos mínimos, eu teria que ficar 1 ano na casa, ou mais. Eu contava com 2, 3 anos na casa, para me aprender. Eu aprendia com os vereadores, com os senhores, com a administração, mas não deu. Eu fiquei chateado por isso, por deixar a casa. Parece que a administração, prefeito, parece que já está fazendo um conjunto para as próximas eleições, e parece que eu, já por 2 eleições, eu não sou bem visto no PDT. Eu não tenho vergonha de dizer para o senhor. Hoje mesmo eu tomei uma decisão, eu já comentei com todos os familiares, principalmente os Piechac e várias famílias da cidade. A gente já tomou uma decisão, eu estou deixando o partido quando vem da Alegreta, eu vou me desfiliar, sou corretamente, não volto mais atrás, fiquei chateado, porque em 2 eleições eu fui um cabeça, fui um teste de ferro, e eu não fiz um sujeira para nenhum vereador aqui. Eu quis abraçar o prefeito, quis abraçar o conjunto do PT, mostrar o meu braço sério, o meu braço honesto, porque eu não fui bem sucedido no conjunto, fiquei chateado por isso, não tenho vergonha de dizer para o senhor, fiquei triste por isso. Eu estava trabalhando na cidade, estava trabalhando na estrada lá embaixo, eu estava fazendo um papel muito correto. Eu fiquei chateado de verdade, por parece que o conjunto do PT não me aceita eu abraçar o time, aceita só eu arrumar voto, depois tem outras pessoas para concluir na casa. Fiquei triste por isso, mas infelizmente é assim que funciona. Outro lado, o conjunto do BDT, lá na minha região, Planalto, São João, São Luís, Estagelo, Rincão do López, o conjunto sabia que eu seria um bom representante lá, e todos passaram nas casas, muitos churrasmingaram muito lá para ganhar seu votinho. Eu seria um representante bom para o BDT lá. E é uma guerra política, e parece que nas 2 eleições sobrou para mim. E nesses dias atrás, prefeito, nós conversamos ali, tivemos uma reunião, E o senhor Nete Kogo, o vereador Nete Kogo, com todo respeito, ele me disse assim, não, Pichaca, mas depois eu posso te dar um mês, mas eu não vou aceitar, prefeito. Porque na eleição passada, eu, com 143 votos, coloquei 5 vereadores na casa. O PDT me deu um mês, Alcione me deu um mês, aquele mês dos projetos do prefeito Antão, que na verdade me prejudicou. O vereador Nete, o meu companheiro, não levantou sequer a bunda dessa cadeira para me dar um mês em 4 anos. Agora quer me dar um mês daqui 3 anos, 2 anos. Eu não aceito mais, eu estou fora do conjunto do PDT, sou sinceramente, não volto mais atrás. Eu fui traído e punhalado pelas costas em 2 eleições, porque eu não fiz sujeira nenhuma para ninguém, a não ser trabalhar corretamente e levantar o braço, levantar a bandeira, e não me deram oportunidade na casa. A eleição passada, nenhum vereador me deu uma oportunidade para mim crescer. Me traíram e me punhalaram pelas costas. Eu tenho um sentimento, faz 4 anos, estou deixando o PDT. Mas, prefeito, sou sincero dizer para o senhor, eu nunca vou ter raiva do senhor, porque nós sempre somos amigos, sempre trabalhei em Alegreto, ia na sua casa, nós tomava café, o senhor sempre me abraçou. Eu não misturo política com amizade, eu quero ser seu amigo o resto da vida. Mas que o PDT me traiu, pelas costas me traiu, e eu estou deixando o PDT. De momento era isso, presidente, devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Magno Juliar de Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ao público que nos assiste aqui, o prefeito, ao Leonir, o seu Osmar Disconzi, o Mário, a Dinorá, meu boa noite. Vou seguir o que a vereadora Franciele falou sobre a nossa ida a Santiago, na inauguração do Instituto do Coração. Para nós aqui só temos a ganhar, né? Fez presente lá o ministro, o Marcelo Queiroga, veio até a primeira vez que veio até Santiago. Gostei muito da fala dele. Tivemos deputado Marcelo Brum, o deputado, nosso deputado Cherini, nosso não, meu, de todos, né? Deputado Cherini, Marcelo Brum e vários outros deputados aí que fez presente ali. Para nós aí nós só temos a ganhar, e as cidades vizinhas também. Dá uma comentada do CRAS. Tá, eu já tive vários pessoal falando para mim, prefeito, o seguinte, ó, dá um caso de óbito na cidade, tem um valor destinado ali para ajudar a família, né? Aí assim a família entra em contato com o pessoal do CRAS ali, o pessoal pode vir que tá aqui, chega lá, não tem dinheiro. Aconteceu com o vereador Chita, vários, isso aí tem que ver, tem alguma coisa errada. Porque assim, ó, ligam para lá, ah, tem 800 pila, parece que é 800 pila que tem para retirar lá. Chega lá, não tem dinheiro em caixa. É o que eles falam. Tá, recebi essa, agora há pouco eu recebi essa, então nós vamos ter que ver essa história, o que está acontecendo. Quebra-mola na frente do amarelo Marquito. É mais fácil falar o amarelo ali, para baixo do estádio ali, ele já pediu várias vezes essa quebra-mola ali. O pessoal passa fincado, ele tem criança pequena ali, temos que botar um quebra-mola ali para eles. A emenda do deputado Cherini, da ambulância, prefeito. O deputado me encontrou lá e aí, Magno? E a ambulância já chegou no município? Falei, olha, deputado, por enquanto não. Aí assim, ó, ele quer vir para entregar a ambulância. Ele quer vir para entregar a ambulância. É para mim entrar em contato com ele para me entregar a ambulância. Nós comentamos bastante aqui na câmara aqui sobre os mataburro. Eu acho que o vereador tem o direito de cobrar, mas eu acho que não toda, né? Isso aí eu acho que tem que ter visão mais do secretário, essa parte. Eu passei hoje na frente das obras ali, me fizeram um puxado de madeira ali, como que é o nome daquilo ali? É isso mesmo. Eu não sei, e por que que não faz, às vezes é fazer aquilo ali, por que que não... Não usa as madeiras, fazem... Eu sei que não é as mesmas madeiras, mas eu acho que em vez de fazer aquilo ali, vamos fazer os mataburro. Eu vou buscar moto bastante para fora aí, tem pesos de mataburro quebrados. Eu, no meu ponto de vista, né? Lixo na frente do poço da Vila Nova lá. Bem no poço da Vila Nova tem pesos de lixo no chão lá. As lixeiras transbordou lá, os cachorros fizeram um buchincho. Vamos botar uma lixeira maior nesses pontos aí, que dá mais... O pessoal acumula mais lixo. Um caso que aconteceu aqui na cidade, aqui, ó. Teve uma senhora de 85 anos que levaram para Santa Maria. Tá? Eu acho que uma pessoa com 85 anos não tem que ser levada em micro. Uma pessoa já com uma idade avançada tem que ser levada num carro. Ou leva só ela. Eu acho que uma pessoa, no outro dia a pessoa vê óbito. Chegou em casa cansada, o dia inteiro batendo no ônibus. Né? A consulta dela meio cedo, chegou em casa no outro dia veio óbito. Eu não vou dizer que foi isso aí, mas tudo ajuda. É, eu acho que uma pessoa assim tem que ser levada com... Ela já está indo porque ela precisa de atendimento, né? Então, ficar o dia inteiro num ônibus aí é complicado. E dar uma comentada também sobre... Fui convidado para mim até Brasília. Tem a possibilidade de eu ir a semana que vem lá até Brasília. Vamos tentar trazer recursos para a Nova Esperança. Isso aí, assim, eu fui convidado para ir. E se eu trazer recurso, se eu não conseguir trazer recurso, eu vou correr de atrás. Seria isso, seu presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, saudando os vereadores, quero saudar também o prefeito municipal e, em nome do prefeito, saudar a plateia presente. Senhor presidente, eu queria iniciar aqui, eu seguia a nossa reunião falando do INCOR. Eu acho que a vereadora Franciele abordou aqui também. Então, este é um acontecimento muito importante para a nossa região. Santiago, o Hospital de Caridade, merece os nossos parabéns, as nossas congratulações, porque vem se destacando, vem empreendendo cada vez mais e torna-se cada dia mais importante na vida das pessoas como um referencial para a saúde na região. E como é importante nós termos uma saúde mais perto, meu caro assessor jurídico. Como é importante nós termos essas conquistas, são conquistas que vão ficar, que vão permanecer conosco. Isso é muito importante. Então, eu queria sugerir ao senhor presidente que registrar, né, em ata o nosso voto de apoio, nosso voto comemorativo por essa conquista do Hospital de Caridade de Santiago, a nossa bancada, afinal de contas, pela inauguração do INCOR. Muito importante, merece ser destacado aqui, vereador, porque isso é uma conquista, uma conquista nota 10. Então, quero, juntamente com a senhora aqui, parabenizar toda a equipe do Hospital de Caridade de Santiago por este feito. Tá bem? Eu queria também seguir aqui, falando em educação, agradecer o convite das escolas, tanto da IMEI como da São José, pelas formaturas, né? Apesar de todas as dificuldades e do ano adverso que vivemos, né? Temos aí a formatura da gurizada, das crianças da IMEI e também do pré. Né? Então, que bom, né? É um evento que quem participa e quem já participou sabe que é muito legal, é muito bonito. Então, quero agradecer às escolas e já parabenizar por mais esta formatura, então, tá bem? Então, está acontecendo também, né, é importante a gente repartir com a comunidade, a questão do programa União Faz a Vida, que envolve as escolas do município e também a escola estadual, né? Então, o programa foi lançado, a amostra do programa União Faz a Vida está acontecendo desde o dia 22, e está através na rede municipal. Temos aí o Facebook da Prefeitura e também o Instagram. E na rede estadual, é o Facebook da escola e também o Instagram. Então, aí, para o pessoal que queira dar uma olhadinha, né, prestigiar esse programa, que traz a parceria com o Sicredi. É muito importante, né, porque o Sicredi sempre foi parceiro nos eventos municipais, nas ações que envolvem principalmente o cooperativismo, a colaboração e esse compromisso que o Sicredi tem com Nova Esperança do Sul. Então, por isso, quero registrar aqui nesta sessão, registrando também que o CAIE, tá, e vem atendendo aí em torno de 95 crianças, né, para que a comunidade saiba, né, sem desmerecer, né, não quero falar do que já passou, né, da administração anterior, mas acontece que é um programa que está tendo aí um investimento alto, né, em profissionais. Né, só para vocês terem uma ideia, são em torno de 150 atendimentos. Essas 95 crianças recebem em torno de 150 atendimentos nas suas várias especialidades. Então, eu quero dizer que a administração investe para isso. A administração coloca ali profissionais à disposição. Né? Em função de um ano atípico que vivemos, né? É muito importante para as crianças terem esse suporte de apoio de profissionais especializados que vêm aí para oferecer colaboração, para ajudar as nossas crianças a superar tanto a aprendizagem como as dificuldades que possam acontecer com essas crianças, tá bom? Eu queria falar um pouquinho também aqui da questão do Vanderlei, que nos deixa agora, né, como suplente de vereador, né? E eu queria registrar o seguinte, né, eu acho que eleições se ganha, se perde. Eu já disputei várias eleições, já ganhei, já perdi. E o suplente é suplente, né? Então, dizer para o Vanderlei que a gente lamenta, vamos dizer assim, a saída dele do partido. Porque para nós, o valor do Vanderlei para nós, nós sempre consideramos a pessoa do Vanderlei. Tanto é que o Vanderlei disputou duas eleições no nosso partido. Duas eleições no PDT. Uma eleição ele concorreu quando eu fui candidato a prefeito, eu não me elegi, nem ele se elegeu, mas ficou de suplente. A vereadora Alcione colocou à disposição dele um mês para ele vir fazer o trabalho dele aqui. Nessa eleição, o Vanderlei também ficou suplente. E suplente. Né? A cadeira é do titular. Essa é a realidade. Mas pensando nisso e pensando em, de certa forma, compensar o grande esforço do Vanderlei, a administração colocou um cargo para o Vanderlei trabalhar no setor da Secretaria de Obras. Né? Mas aí o Vanderlei ponderou, pensou e achou que exercer o cargo que a administração lhe oferecia poderia lhe causar problemas no momento de se aposentar. Né? Então, o Vanderlei fez uma opção. Disse, não, eu vou abrir mão disso. Vou abrir mão porque pode me prejudicar na minha aposentadoria. Né? Então, é uma questão assim de bom senso. O Vanderlei pensou ali na frente. Disse, não, mas eu não vou me complicar porque amanhã depois eu me aposento e isso pode me atrapalhar. Pronto. Bueno, passado isso, foi feita uma troca de pessoal aqui, de secretários, né? E com o prefeito chamando o Cristiano para assistência social, para o CRAS, possibilitou que o Vande trabalhasse por 6 ou 7 meses aqui nesta casa. Como suplente, trabalhou 7 meses. Quer dizer, foi um tempo em que ele conseguiu fazer o trabalho dele, conseguiu aqui por várias vezes, trouxe reivindicações, tivemos várias reuniões, conseguiu expressar aqui, nesta casa, as suas intenções, as suas ideias. Então, quantos suplentes que nunca tiveram essas oportunidades? Tem muitos suplentes que nunca tiveram essa chance. Né? Eu quero dizer para o Vande assim, que nós valorizamos demais a pessoa do Vande. Não é o caminho de, por exemplo, assim, surpresa para nós, o Vande dizer assim, não vou sair do partido. É, nós entendemos que é um momento, claro que quem é que não fica triste, né? Claro, quem está trabalhando gostaria de ficar, né? Mas são as coisas, por exemplo, o Cristiano também, né, estava aqui, foi para a secretaria, e nesse momento ele tem que sair. Também é compreensível que aconteça um pouco de, vamos dizer assim, de chateação, né? Mas são os ofícios, são os ônus da situação, que remete para isso, né? Então eu queria só registrar nessas palavras e dizer que às vezes é uma questão de bom senso, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas, mas aí tu é impedido por uma razão ou por outra, né? E essa atitude da administração mostrou a preocupação com o vereador quando suplente para chamar ele, né? Então fica aqui o nosso agradecimento pela colaboração que o Vanderlei trouxe a esta casa e dizer que equivocadamente, assim, o objetivo de se afastar do partido. Pois a gente pede, Vanderlei, que tu repense isso, porque continuará sendo nosso parceiro, nosso amigo, né? E o futuro a Deus pertence, tá bom? Queria deixar essas palavras e falar ainda antes aqui, senhor presidente, do Refis, que o Roger já falou, tem 30 segundos, mas que é importante as pessoas buscarem a tesouraria, tentar fazer, né, negociar os seus débitos, porque débito com o erário público, ele está sempre sujeito às ações judiciais, né? E eu acho que a administração, no sentido de colocar e fazer esse refis, o qual a Câmara de Vereadores aprovou, ela também busca dar condições para o cidadão realizar o pagamento, ficar em dia com o erário público e não sofrer as penalidades da lei. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador seria Daniel Walter Frizo, não se faz presente, então passamos para o próximo, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a secretária que faz a leitura aí, Daniela, a Suzela que está aqui, o jurídico da Câmara, o jurídico do município que está nos prestigiando aqui, esse colega meu, vereador, o prefeito, que bom prefeito, nós gostamos de ver o prefeito aqui, ó, isso que nós precisamos. O Mário, que está aí, o Mário vinha toda a reunião, depois, eu acho que foi por causa minha, não vinha mais, né, Mário? A Dinorá, o Desconce, que a hora estava aí, agora se retirou. Eu queria aqui dizer alguma coisa sobre o coronavírus. Tinha parado o nosso município, aí hoje temos 6 e 22 monitorados, e 16 desses 22 estão esperando o teste, mas dizer para o outro lado também que já temos alcançando, está faltando 12 crianças de 12 anos que vão ser vacinadas amanhã. 24 não vieram tomar a segunda dose. Então, pessoal que estão em casa, vamos caprichar. O município de Nova Esperança é nosso, nós que temos que se cuidar. Se os outros não querem se vacinar no outro município, nós temos que ir. É a nossa comunidade que precisa se vacinar, né? Então, assim, ó, tem 24 que não vieram, mas quem já fez a segunda dose e faz 6 meses, a partir de quinta-feira vai começar a ser vacinado de novo. Que bom, pessoal. Então, tenha a carteirinha em mão. Tenha a carteirinha em mão. Quem fez 6 meses... vão se vacinar. O Roger já fez, né, Roger? E foi se vacinar, né? Então, para a terceira dose, pessoal, a terceira dose. Então, pessoal, se cuidem, pessoal, se cuidem. Eu queria aqui falar do... O Roger falou daqueles 100 mil, por exemplo, que tocava da nossa bancada. 5 mil nós botemos, que nós vamos recuperar uma rede de água nossa lá em Aúma. Precisa ter trocado uns canos, tem que se recuperar. E nós temos um pessoal aí que não tem condições, então 5 mil vai para lá e 95 mil vai para a praça. E digo assim, que bom! E nós queremos assim, senhor prefeito, só que o senhor está aqui, e nós vamos batalhar para um deputado de pegar uma emenda, nós queremos ver aquela praça aí até o final do seu mandato coberto. Por que isso? Fizemos o Gruta Encanto, fizemos Domingueira, fizemos carnaval, pode estar trovejando em cima, mas se nós temos uma coberta bem feita aí, não atrapalha nada. E isso aí vai ser muito bom para o município. O dia que nós tivermos essa praça coberta aí, vocês vão ver o valor que vai ter isso aí. O valor que tem, hoje se nós vamos fazer uma gruta em canto, tem que alugar barraca e isso, 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 isso. Se nós temos uma coberta tapada aí, que beleza. Prefeito, o senhor tem 95 e vai botando no fundo uns pouquinhos lá que nós queremos ver a praça tapada aí. É Nova Esperança que quer isso aí, é Nova Esperança. E nós não vamos ficar quietos, nós vamos correr atrás, o senhor presidente, nós vamos correr atrás, não interessa de quem o deputado, nós queremos ver aquilo aí tapado. Não é para mim, não é para o vereador Diga, não é para a Daniela, é para o povo da Nova Esperança que nós queremos ver aquilo ali. Ó. Vocês podem ter certeza que é um orgulho para nós o dia que tiver tapado aquilo ali. Eu quero aqui agradecer os pedidos que fizeram da estrada da Linha 1 lá, que vai na gruta. Ficou nota 10 aquilo ali. Primeiro mexida não ficou 10, ficou 8. Aí eu falei com o Carlinho e o Biase depois, e a equipe assim, de obras fez um excelente trabalho naquela estrada da gruta. Os terrenos, último dia, amanhã, pessoal, o prefeito falava que estou gostando porque tem bastante gente inscrita. Né? Depois o conselho que vai classificar. Né? Então, que bom que tenha bastante gente assim. Eu quero dizer aqui, Vanderlei, as palavras que o Dutti falou, realmente, eu também fui 4 anos, não assumi nenhum dia. Isso faz parte, foi primeiro suplente. O senhor é segundo. Né? Eu acho que o senhor contribuiu com nós aqui, contribuiu. A gente tem que tomar decisão, não com a cabeça quente. É, a política é assim. É assim a política. Então, assim, o PDT não deu rasteiro em ninguém e não dá rasteiro em ninguém. Não dá. É um partido democrático. Eu não tiro o direito de nenhum eleitor, mas o senhor vê bem. E nessas horas, colega Vanderlei, eu te digo uma coisa. A pilha é muito tocada nessas horas. Quando tem um na beira do valo, querem derrubar dentro. Isso tem que reaver. Isso tem que reaver. Porque depois que tu pulou do outro lado do valo, aí facilita e te derruba de volta. Uma coisa que os colegas falaram aqui, o Dutti, a Franciele, do INCOR Santiago, que bom. Nós temos pertinho de uma coisa boa aí. Que nem ela, a Franciele falou aqui, tu tá em Santiago, tu tá em casa. Hoje, né? Que bom para nós vamos ter coisa que nem Santa Maria tem, aqui ou pertinho de nós. Devagarinho, nós vamos longe. Então, que bom que está se conseguindo isso. Isso é saúde. Saúde é vida. Né? Daqui a Santiago é 20 minutos. Se falarem para o Magno, ele vai por cima por 10. Era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos prestigia aqui hoje, prefeito, Leonir, Dinorá e o Mário. Eu só queria dar uma falada do projeto 97, técnico em agropecuário. Esse voto não foi um voto protesto, vereador Neto, que o senhor falou, mas sim um voto de quem trabalhou 4 anos naquela secretaria. E vejo que neste momento não há necessidade de nós ter um técnico lá. Para dar um exemplo, em 2019 eu solicitei a criação de 3 cargos lá, engenheiro agrônomo, eletricista e mecânico. E naquela ocasião os vereadores também não aprovaram. E é um direito de vocês. Só que em início de 2021, quando o Júnior assumiu, o primeiro cargo que ele contratou foi o mecânico. Então, para ver que hoje não vai ser aprovado, daqui 1 ano, 2 pode que seja. E dizer também para... Tem umas pessoas que estão falando que eu fiz a cabeça dos vereadores nossos. Não, o vereador vota com a consciência de cada um. Eu achei que naquela situação, né, eu devo votar contra e votei. Também a questão da faixa elevada na frente do Guaço, o vereador Neto também. concordo com ele, que ele várias vezes cobrou, e nós nunca fizemos. E agora quem está usufruindo disso são os pedestres. Ficou muito bom aquilo aí mesmo. A questão da ponte dos Ferreira. Em 2017, nós recebemos aquela ponte. Dava para trafegar normal. Nós demos uma reformada nela, foi botado umas planchas. O Júlio Guassi até que nos deu. E entreguemos com tráfego aquela ponte. Aquela ponte deu problema faz 2 meses atrás, quando foi mexido na cabeceira dela. Então, quando nós entreguemos, o pessoal estava cruzando. Então, praticamente faz 2 meses. Então, que vem aqui e fala, né, tchê, que o nosso tempo lá estava dando traficabilidade boa. Questão do mata-burro. Deve ter ficado, sim, na nossa administração. Mas que a gente não pode também ficar um ano sem dar manutenção para esses mata-burro, hein? Eu, quando era secretário, eu saía fora do meu expediente, pegava de cimino, botava um gerador dentro e ia arrumar. E nem era da minha secretaria. Acho que está faltando um pouquinho disso aí também. A questão também, que eu era cobrado muito nessa casa. Os agrilômetros atacavam na rua, hoje eu vou dar uma puteada. A questão da roçadeira articulada. Uma máquina que falavam que era 30, 40 mil no galpão. Eu vim aqui dar uma explicação, nunca aceitaram. Tinha 2 funcionários. Eu sempre foi a minha opção, era plantar, deixar por último roçar. E essa roçadeira faz o quê? 3 meses que não roça. Então é para ver isso que nem sempre o que pensamos em fazer vai ser feito. Esse é o maior exemplo. Hoje eu estou aqui, ano passado eu estava lá. Não é bem assim fazer as coisas. Acho que era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para fazer uso da tribuna.
Vereador Rodrigo, tem tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna livre.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, funcionários da casa, aos ouvintes da 87.9, ao senhor prefeito, nosso ex-colega e hoje assessor jurídico Leonir, Dinorá, Mário Tolfo, meu boa noite. Quero começar aqui também sobre a inauguração do Instituto do Coração, um evento muito importante para a região. Quem trabalha na saúde, quem trabalhou na saúde, sabe da importância que é o Instituto do Coração em Santiago. O que foi até comentado aquele dia, a gente passou, que é ter que contratar uma UTI móvel, leva de 5 a 6 horas até chegar a Santiago, e para chegar no destino, onde que tem que ir, Santa Maria, Cruz Alta, aonde tem vaga. Então, isso aí vai salvar muita gente, esse instituto em Santiago ali, ó. Como foi falado aquele dia, tomara que não sejam usados os aparelhos, né? Mas se precisar, está ali, é 20 minutos, que nem foi falado. E a gente, como secretário, a gente sofria de ver a ansiedade de esperar que hora que a UTI está chegando, a pessoa ali na agonia da morte ali em Santiago e tu na ânsia esperando a ambulância chegar. Isso vai ajudar muito o município, nosso, região, Santiago. Isso aí é muito importante. Isso aí. Então, continuando aqui, a importância que tem, quando foi inaugurada 2 anos atrás, se eu não me engano, a oncologia também, muito importante para a nossa região. Dá os parabéns para o seu Irmo Sagrilo por manter o hospital, o Grupo Hospitalar Santiago, ao Ruderson Mesquita pela administração exemplar, né, naquele hospital ali que está um USM, né, tá, tu vai ali, toda a região sendo atendido e muito perto para nós, economia para o município. Tu pega agora o problema de coração, uma UTI imóvel é em torno de 5, 6 mil reais, né? Já está 8, era 5, 6 mil quando eu era secretário. Tu imagina quanta economia que vai dar daqui ali. Então, e já estando ali, mais fácil ainda. Então, parabéns ao Ruderson Mesquita e a região por ganhar esse investimento, né? Também lá estava presente o ministro, que é a primeira vez o ministro da Saúde colocando os pés em Santiago, né? O senador Reis, o deputado Pedro Vespalli, o Cherini, o grande, que era o grande que investiu ali, que foi o deputado dali, né? Então o pessoal estava muito grato pelos recursos que o Marcelo Brum mandou ali, então a homenagem era para ele. E que bom que tem os deputados da região que investem aqui, né? Então a gente tem que agradecer também esses deputados, por mais que não seja do partido da gente, a gente tem que reconhecer quando fazem alguma coisa que é boa para a região e para o município, né? Falar sobre o voto do que o Márcio falou, não tem voto a cabresto comigo, não tem. Não existe negócio de voto a cabresto. Eu voto no que eu penso e no que eu quero. E que escutei ele por ele ser o cara que conhecia da agricultura. É a mesma coisa se chegar um projeto da saúde aqui, eu posso eu articular com eles, mostrar a importância ou não do projeto para eles. Ele mostrou a importância que temos um mês que vem, um pouquinho mais, né? 30 e poucos dias, o prefeito pode reencaminhar o projeto para cá, em outras formas, né? Não pode mandar só esse ano. Então, se tem tempo agora, um ano e 30 dias, aí não vai fazer diferença. Se tem prioridade mesmo esse cargo, que mande para cá de novo, que a gente reanalisa ele, se achar que tem fundamento, a gente aprova com certeza. Então, hoje é o último dia do nosso colega Vanderlei Peschak, né? Que eu, como presidente, tenho que agradecer os trabalhos prestados. Na outra cruzada, a gente teve um pouco de atrito, né, Vanderlei? Mas nesse mandato, a gente cedeu muito bem. A gente sempre me procurou, sempre a gente conversou. Até quando aconteceu esse episódio com o Vanderlei, ele me procurou, o que, é que ele dizia. Que, ao contrário do que o vereador Neto comentou, ele é testemunha que eu não disse uma palavra para ele falar. Eu disse, fala o que tu pensa, o que tu tem que pensar. Não toquei pilha, podia muito bem tocar pilha, né, por ser adversário político, mas eu achei que não era, eu acho que não é esse o intuito da coisa de tocar pilha, tem que tentar mostrar sempre o que é melhor para ele, né? Então ele está achando que se sentiu traído. É um direito que ele tem. Eu também me sentiria da forma que ele ficou sabendo. Ficou sabendo pela população e não pelo prefeito. Isso eu já falei para o prefeito mesmo, que eu acho que foi um erro. Primeira pessoa que tinha que estar sabendo que estaria saindo da casa seria ele, no meu ponto de vista. Mas cada um faz do jeito que quer, né? Não posso julgar o que o prefeito decidiu em fazer. E quero te dizer, Vanderlei, assim, ó, como vice-presidente do partido, do progressista, nossa presidenta está ali, segunda presidenta está aqui. Se quiser vir com progressistas, as portas estão abertas para ti, como para qualquer um que decidir vir para o partido, então será bem-vindo. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Devolvo a presidência.
E agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 59, de 19 de agosto de 2021. Estabelece a política de registros e identificação por seus proprietários de cães, gatos e outros animais quando permanecerem em área urbana do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul.
Justificativa ao projeto de lei número 59, de 19 de agosto de 2021. Exposição de motivos. Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, cumprimentando-os cordialmente, submeto à consideração de Vossas Excelências o projeto de lei anexo que estabelece a política de registro de identificação por seus proprietários de cães, gatos e outros animais quando permanecerem em área urbana no município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. A criação da Política Pública Municipal de Registro e de identificação animal tem por objetivo o controle sanitário, a fim de registrar os animais domésticos com as informações do animal e de seu dono, que passa a ter total responsabilidade sobre o animal depois de registrado. Outra grande importância é a facilidade ao acesso aos dados do animal. No cadastro e facilitar o resgate do animal caso ele se perca, ou seja, roubado, entre outras centenas de vantagens. A forma de identificação está sendo estudada e será implementada através de regulamento próprio a ser divulgado posteriormente, mas pensando no bem-estar animal e no menor custo ao proprietário. A presente proposta se faz em virtude do processo judicial movido pelo Ministério Público Estadual em face do município, que tramita muitos anos sem nenhuma solução eficaz, para que, em um primeiro momento, possamos identificar e melhor controlarmos a população animal em nossa cidade. A proposta do projeto de lei em anexo destina-se à proteção dos animais domésticos ou domesticados, e convém lembrar que a proteção aos animais e a salubridade pública são interesses que se voltam ao mesmo fim, já que as medidas que protegem os animais são as mesmas preconizadas pela OMS, por atuarem na defesa da incolumidade pública. Desta forma, apresenta-se o projeto de lei em anexo, pois é de natureza pública o interesse em implementar tais procedimentos. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei por esta prestimosa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 19 de agosto de 2021. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 59 de 2021 em discussão. Vereador Dutti.
Senhor presidente, é que estamos aqui para debater, né? O vereador Márcio também vai usar a palavra, certamente, aqui. Só para colocar, né, que nós tivemos audiência pública aqui a respeito desse projeto, né, e pensamos nós que foi bastante debatido. Eu acho que foi uma das audiências públicas mais questionadas, né, o público não era tão grande, né, mas as pessoas que aqui estavam exploraram bastante os artigos e até ofereceram alguns subsídios de algumas emendas, né, que a gente vai analisar posteriormente. Mas só para registrar que a audiência pública aconteceu, foi muito boa, foi muito legal, houve uma participação e um debate com relação aos projetos, com relação ao projeto, os artigos, tudo, foi muito bem debatido. Então, só para registrar, para que a comunidade saiba que o projeto teve audiência pública, foi bem debatido com a participação da comunidade. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Márcio.
Senhor presidente, só queria colocar que vão se reunir, acho que vai ser amanhã a CPU, né, para ver o que vai ser colocado, o que vai ser tirado desse projeto. Ficou para amanhã, Thiago? Então amanhã tem uma reunião para decidir já. Próxima sessão acho que já votamos, né, presidente? Então, era isso.
Então, só um comentário, que nem falou o vereador José Juscelino. Foi muito proveitosa, né, a nossa audiência. Fiquemos debatendo artigo por artigo, junto com o assessor jurídico, que os nossos, toda a equipe da Câmara aqui, foi muito bem debatido, e acredito que, e como se surgir mais coisas, né, prefeito, a gente pode fazer mais emenda ao projeto. Isso é um pontapé inicial que a gente comentou aquele dia, se não começar, não, nunca vai sair do papel, né. Então, o projeto de lei número 59, de 2021, baixa para estudo da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 110, de 4 de novembro de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um motorista com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Justificativa ao projeto de lei número 110, de 4 de novembro de 2021. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminhamos esse poder legislativo ao projeto de lei em anexo, que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um motorista para a Secretaria de Educação. O motorista é necessário ainda em janeiro, porque há precisão de um profissional para cobrir as férias dos demais motoristas da Secretaria de Educação, visto que o CAEE, Centro de Atendimento Educacional Especializado, funcionará normalmente durante as férias escolares, com atendimento a crianças que necessitam fazer uso do transporte. E, na sequência, trabalhar nos novos roteiros do transporte escolar, tendo em vista a abertura da escola de turno integral na localidade de Coxilha Alegre. A contratação obedecerá à ordem de classificação do concurso público número 001 de 2020, atualmente em vigor, e se estenderão pelo prazo de até 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período se perdurar a necessidade. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 4 de novembro de 2021. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 110 de 2021 em discussão. Projeto de lei número 110 de 2021 baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 87 de 12 de novembro de 2021. Dispõe sobre a preservação do patrimônio público, do patrimônio público natural e cultural do município de Nova Esperança do Sul, cria o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e institui o Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural de Nova Esperança do Sul e da outras providências.
Justificativo ao projeto de lei número 87, de 12 de novembro de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos o projeto de lei em anexo, o qual visa dispor sobre a preservação do patrimônio natural e cultural do município de Nova Esperança do Sul, criar o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e instituir o Fundo de Proteção do Patrimônio. Tem por objetivo principal a importância de preservar, zelar e proteger o patrimônio histórico, cultural e natural do município de Nova Esperança do Sul, resguardando as memórias das futuras gerações, construindo uma riqueza inalienável. Pelo disposto no artigo 216, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988, pode-se compreender que o poder público levará em consideração o entendimento comunitário do que seja importante para a preservação do patrimônio cultural e histórico. O referido artigo indica que a política de preservação do patrimônio cultural deve ser democrática, participativa e aberta a todos os setores sociais, que, através de mecanismos de proteção, terá sua memória individual protegida pela preservação da memória plural. Com isso, o município pretende instituir um museu na esfera municipal, incluindo todas as riquezas patrimoniais e culturais até hoje existentes, e que contam com tantos bens de ordem material que necessitam dessa proteção permanente. As memórias do passado fazem com que nós possamos entender os fatos presentes. Porém, não é tão simples manter a recordação do que ocorreu antes do nascimento da geração atual. Para tanto, contamos com a ajuda de alguns elementos essenciais de recordação que fazem parte do patrimônio. O patrimônio histórico traz a identidade de um povo, atribuindo valores a ele, através de instrumentos que são capazes de fazer entender a quem os analisa, as características dos mais diversos campos da sociedade que o criou. A destruição do patrimônio herdado das gerações passadas acarreta em um desligamento da sociedade atual com a sua história. Por isso, foram criados meios de preservação do patrimônio, como leis de tombamento. A partir dessa ideia de preservação, elaboramos uma proposta de projeto que tem como objetivo tombar bens do patrimônio histórico, natural e cultural do município. E isso servirá para que essas histórias não sejam perdidas com o passar do tempo e para que as novas gerações possam perceber o significado e a relevância do passado na formação da nossa comunidade. Sendo estas as considerações, submetemos o presente projeto de relevância social e cultural à análise dos nobres edis, contando com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação desse projeto de lei pela Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 12 de novembro de 2021. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 87 de 2021 em discussão. Projeto de lei número 87 de 2021 baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de reforma do regimento interno, projeto de resolução número 11 de 2021. Dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul.
Justificativa ao projeto de reforma do regimento interno. Projeto de resolução número 11 de 2021. Nobre vereadora, nobres vereadores. O projeto de reforma do regimento interno, que ora é submetido à apreciação de vossas excelências, tem como objetivo atualizar o regramento interno desta Casa Legislativa. O objetivo principal da presente reforma é adequar as normas regimentais aos procedimentos usuais da Câmara de Vereadores. Ou seja, é uma tentativa de adaptar nosso regimento interno à realidade das atividades e sessões plenárias na forma como de fato estão sendo realizadas nestes últimos anos. É de suma importância a presente reforma, pois além de adequar o regimento interno, a nossa realidade legislativa ainda buscou se atualizar as normas segundo a legislação vigente. Isso posto, pelos motivos e fundamentos expendidos, rogamos a aprovação dos senhores vereadores do presente projeto de reforma do regimento interno. Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 4 de novembro de 2021. Rodrigo Pivoto, vereador-presidente. Magno Giuliardi Gaberti, vice-presidente. Franciele Vieiro Godóis, secretária.
Coloco o projeto de resolução número 11 de 2021 em discussão. Só gostaria de fazer um comentário, gostaria que todos os vereadores olhassem bem isso aqui, se alguém quisesse fazer alguma emenda, alguma ideia, que está em tempo ainda da gente melhorar cada vez mais os andamentos dos trabalhos da Câmara. Projeto de resolução número 11 de 2021 permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 113, de 23 de novembro de 2021. Estima a receita e fixa as despesas do município de Nova Esperança do Sul para o exercício financeiro de 2022.
Mensagem ao projeto de lei número 113, de 23 de novembro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssima senhora vereadora, ilustríssimos senhores vereadores. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, que dispõe sobre a estimativa da receita e a fixação da despesa para o município de Nova Esperança do Sul no exercício financeiro de 2022, conforme disciplinado no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal e Lei Complementar número 101 de 2000. O projeto de lei orçamentária anual é o final do processo de planejamento orçamentário municipal para o próximo ano, compondo juntamente com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias a tríade de instrumentos legais do orçamento público, e atende a todos os requisitos legais exigidos, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes no plano plurianual do município 2022-2025. Vale frisar que a distribuição dos recursos da administração municipal se dá respeitando os limites constitucionais para a educação e saúde, bem como observando as ações de assistência social e o comprometimento natural vegetativo de cada órgão do governo e os precatórios a serem cumpridos no exercício de 2022. Além disso, é primordial registrar a notória conjuntura de crise que vivemos no país e no Estado, tendo reflexos negativos diretos no município, tratando-se de um quadro imprevisível, o qual traz diversos obstáculos econômicos, especialmente caracterizado pelos preços elevados e aumento do desemprego. Tendo isso em mente, o que poderá ocasionar, eventualmente, restrições nas transferências da União e Estado, o município manterá um rigoroso acompanhamento e monitoramento do comportamento das receitas e despesas municipais, com vistas ao empenho de efetivar uma administração pública responsável, eficiente, atenta à realidade econômica do município e comprometida com as necessidades e demandas da população, garantindo assim a continuidade, qualidade dos serviços e políticas públicas em andamento e em efetivação. Para dar atenção às demandas públicas municipais, levando em consideração a atual conjuntura que vivemos, em razão da pandemia de coronavírus, e avaliando que historicamente a população do município não tem participação efetiva nas audiências públicas, a administração municipal decidiu por implementar o orçamento participativo através de uma pesquisa de opinião nos mesmos moldes já adotados na construção do plano plurianual, para que fosse possível entender os anseios e necessidades vistas da perspectiva da população municipal. A pesquisa mencionada foi um dos basilares adotados para a construção do orçamento municipal, sempre levando em consideração os princípios já mencionados. Portanto, o projeto de lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2022 é resultado da realidade econômica e financeira do município, considerando estimativas de receitas, despesas e de metas fiscais em função da política fiscal vigente, sem perder de vista a importância do equilíbrio entre receitas e despesas, sempre observando a lei de responsabilidade fiscal. Sendo que tínhamos para oportunidade, remetemos ao Poder Legislativo Municipal para análise e aprovação o referido projeto de lei em anexo. Colocamos-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos o ensejo para renovar manifestação de elevada estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 23 de novembro de 2021. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 113 de 2021 em discussão. Projeto de lei número 113 de 2021 permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 115 de 29 de novembro de 2021. Altera a redação do artigo 17 da Lei Municipal número 1793, de 24 de março de 2020 e da outras providências.
Justificativa ao projeto de lei número 115, de 29 de novembro de 2021. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que altera a redação do artigo 17 da Lei Municipal número 1793, de 24 de março de 2020 e da outras providências. O projeto de lei, ora colocamos a vossa apreciação, objetiva corrigir um erro na redação da lei, na qual acabou revogado erroneamente o item 4º do artigo 17 da Lei Municipal 1793, de 2020. Mudança retirou o desconto sobre a gratificação natalina dos servidores ativos e acaba ferindo a lei federal. O 13º salário integra o salário de contribuição do segurado empregado, inclusive o doméstico, sendo devida a contribuição por ocasião do pagamento ou crédito da última parcela, efetuado no mês de dezembro ou no mês da rescisão do contrato de trabalho. Nesse sentido, prevê o parágrafo 7º do artigo 28 da Lei nº 8.212, de 1991. O 13º salário, gratificação natalina, integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo de benefício na norma estabelecida em regulamento. Também dispõe a súmula número 688 do Supremo Tribunal Federal, STF. É legítima incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário. Fundamentação. Artigo 1º da Lei número 7.787, de 1989. Caput e parágrafo 7º do artigo 28 da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei número 13.202, de 2015. Caput e parágrafo 6º do artigo 214 do Decreto número 3.048, de 1999. Súmula 688 do STF. Nesse sentido, a empresa Lumens Atuarial avaliou atuarialmente o plano de benefícios administrados pelo Regimento Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, Nesprev. Apurou as provisões técnicas, o passivo atuarial, os custos, as contribuições necessárias dos servidores e do ente federativo, com destaque ao plano de equacionamento para financiar o déficit atuarial, quando houver, e os fluxos atuariais de despesas e receitas previdenciárias. Para a realização dos cálculos e demais aspectos técnicos, foram considerados os dados cadastrais da população abrangida e suas características financeiras e demográficas, além dos regimes e métodos financeiros, hipóteses atuariais e premissas, em consonância com as exigências legais. Na prática, o presente projeto de lei faz a presente correção após recomendação de acordo com o cálculo atuarial da empresa Lumens, considerando que trata-se de obrigação legal do município e sua não observação causaria um déficit no regime de previdência, pois o município deixaria de aportar sua parte. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, visto que em breve o município fará o pagamento da referida gratificação. Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2021. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 115 em discussão. Esse projeto, se haver concordância das bancadas, vamos votar hoje? Havendo concordância das bancadas, o projeto de lei número 115 baixo para estudo da Comissão Permanente Única durante a sessão. E agora passamos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer número 115 do projeto de lei número 100, de 1º de novembro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal, números 010 de 2018, 019 de 2019, 017 de 2021, 018 de 2021 e da outras providências.
Parecer número 115 ao projeto de lei número 100 de 2021. 1. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 10 de 2018, 19 de 2019, 17 e 18 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade essencial de renovação dos contratos administrativos de pessoal referente aos médicos que atendem nosso município, voto pela aprovação do presente projeto. Sala da Sessão da Câmara, 23 de novembro de 2021. Magno Giuliardi Gaberti, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 23 de novembro de 2021, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 100, de 1º de novembro de 2021. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Márcio José Manareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 23 de novembro de 2021. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Manareto, secretário da CPU, sim. Magno Giuliardi Gaberti, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 115 e o projeto de lei número 100 de 2021 em discussão. Coloco o parecer número 115 e o projeto de lei número 100 de 2021 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer número 116 e do projeto de lei número 103, de 1º de novembro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 019 de 2021, 023 de 2021 e das outras providências.
Parecer número 116 ao projeto de lei número 103 de 2021. 1. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 19 e 23 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. As renovações pretendidas no presente projeto dizem respeito aos profissionais que desempenham atividades de motorista junto à Secretaria de Saúde, cuja manutenção de tal serviço é essencial e indispensável para a nossa população, motivo pelo qual voto pela aprovação do presente projeto. Sala da sessão das sessões da Câmara, 23 de novembro de 2021. Magno Giuliardi Gaberti, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 23 de novembro de 2021, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 103, de 1º de novembro de 2021. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Márcio José Manareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 23 de novembro de 2021. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Manareto, secretário da CPU, sim. Magno Giuliardi Gaberti, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 116 e o projeto de lei número 103 de 2021 em discussão. Coloco o parecer número 116 e o projeto de lei número 103 de 2021 em votação. Quem concorda permaneça como está, e quem discorda que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer número 117, projeto de lei número 104, de 1º de novembro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 020 de 2021 e 021 de 2021 e da outras providências.
Parecer número 117 ao projeto de lei número 104 de 2021. 1. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 20 e 21 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de manutenção dos serviços da psicóloga e assistente social, a fim de possibilitar que o município continue oferecendo um atendimento de qualidade aos seus cidadãos, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 23 de novembro de 2021. Magno Giuliardi Gaberti, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 23 de novembro de 2021,